a oposição de esquerda, o liberalismo de esquerda que está aí, Lula, Ciro, todos os sindicatos, acham que tem um teto de gastos que deve ser revogado. O teto de gastos foi na prática revogado o ano passado, e esse ano de novo. Bom, revogar o teto de gastos é uma coisa absolutamente normal em tempos de crise. Conservadores ou liberais de esquerda, Lula, Bolsonaro, ou Ciro, qualquer um, o que faz em tempos de crise? Gastam, os governos gastam. Gastam em quê? Ah, em bilhões de dólares, salvando empresas, comprando títulos através, como faz lá a Reserva Federal nos Estados Unidos, ou passando bilhões para os bancos, etc., e alguma coisa para a população. Compra de vacina e o auxílio emergencial. O Bolsonaro é o governo que mais colocou os pobres no orçamento. São milhões no seguro-desemprego, milhões no auxílio emergencial e milhões no Bolsa Família. Agora o Bolsa Família, ele estima, o Bolsa Família era 13,8 milhões de pessoas em agosto de 2016 com a Dilma, com 176 reais de média. Agora ele vai colocar 17 milhões com 400 reais. Bom, a oposição de esquerda era contra os 600, agora está pedindo os 600. Mas tudo isso significa o seguinte, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão rompendo na prática o teto de gasto. Esse teto de gasto é o princípio constitucional da austeridade contra o povo, a guerra de classes contra o povo. Mas eu sempre disse que esse teto de gasto é um tigre de papel. O pessoal fica aí, a posição de esquerda, dizendo que o novo governo tem que revogar o teto dos gastos. Mas está sendo revogado na prática. É uma lei que não pega. Não pega porque a crise não permite. Então, a mídia, toda a mídia, e sobretudo essa mídia identitária, que é a CNN e a Globo, fica o dia inteiro dizendo o seguinte, olha, é um absurdo o teto do gasto. Ontem, o Paulo Guedes se transformou num humanista na entrevista que ele deu ao lado do proto-fascista Bolsonaro, dizendo, olha, eu quero respeitar o teto do gasto, mas tem milhões de desempregados. Você acha que um ultraliberal como ele, que serviu ao governo de Pinochet lá no passado, não tem um coraçãozinho no peito? Tem, mas ele vai lá e defende isso. Não porque é só a eleição do Bolsonaro. É porque isso faz parte de um programa permanente utilizado nos Estados Unidos e em tudo quanto é canto. Programas como esse, Bolsa Família, programas que dá essa gorjeta para os pobres, essa vergonha, essa digestão moral da pobreza, que é esse programa Bolsa Família, é só para não matar de fome o nosso povo, mas é para mantê-los pobres, reproduzi-los como os pobres, miseráveis e sem política. Tanto o Lula, quanto o Ciro, quanto o Bolsonaro sabem que esses programas dão popularidade ao governo, porque não são, não são programas acompanhados de luta política, de mobilização, tal como o Hugo Chávez fez na Venezuela. São programas que milhões de brasileiros que não têm atuação política olham que é dado pelo governo. O governo é bom ou ruim se dá o programa. Isso foi assim com a Dilma, isso foi assim com a FHC, com menos ímpeto, com Lula, com Dilma, com Temer, com o próprio fascista Bolsonaro. Imagina, Elaine, saíram quatro burocratas do Ministério, a CNN, Identitária e a Globo, numa debandada. Ah, uma debandada? Tem outros 450 tecnocratas esperando na fila para entrar lá. Esses quatro que saíram vão todos para os bancos e corretoras com os segredos do Estado. E tem uma fila gigantesca que quer entrar para acessar os segredos do Estado e depois fazer sua carreira. Isso não deveria ser notícia? Não é notícia, exceto pelo fato, eu estou falando com você que é uma jornalista antenada, pelo fato de que tudo isso é uma forma de aproveitar para a mídia colocar o tema da responsabilidade fiscal, da austeridade fiscal, do teto do gasto, tudo propaganda e ideologia, para mostrar que não tem almoço grátis. Como diziam os gringos, né? There is no free lunch. Eles pegam tudo lá da Gringolândia, é isso. E trazem para cá para colocar na cabeça do povo. E o povo sabe que não tem almoço grátis. Sabe por quê? Porque ele trabalha que nem um condenado. Os políticos vulgares da oposição liberal de esquerda ficam repetindo isso. A miséria do povo, a pobreza do povo, a violência contra o povo. O povo sabe que nós precisamos de uma saída para a crise, que tem que ser uma revolução brasileira, que ninguém está discutindo. Enquanto isso, o próprio fascista com o Bolsonaro aparece como bonzinho, produz, a mídia produz o princípio da austeridade fiscal, que terá que, segundo ele, ser respeitado, se não nesse governo, no próximo.
Isso aí implica em aumento de juros, né? Pelo que eu estava lendo aqui também, né? Isso aí não causa efeitos, enfim, em toda a população quando aumenta o juro?
Veja, a Thaís Heredia e aquela outra jornalista Cristina da CNN, as duas, que, aliás, eu fui ver a ficha, foram assessoras de imprensa do Arminio Fraga. Então, tu já sabe o que significa isso. Eles estão olhando essa campanha, cuidado, vai ter um aumento do juros. Bom, nós ficamos aqui desde 1994 com a taxa de juros mais alta do planeta. Passou por dois governos da FHC, dois governos de Lula, dois governos de Dilma, o governo do Michel Temer, corrupto e liberal, e do próprio fascista Bolsonaro. Todos com a taxa de juros lá em cima, os bancos ganhando horrores, batendo recorde todos os anos, desde 94. Desde 94. A taxa de juros no período recente, sabemos aí no último ano, o que tem feito? Está crescendo. Está crescendo sem Bolsa Família, sem nada. E está crescendo por quê? Porque o Banco Central decide remunerar os títulos que já estão no meio de uma crise, que não tem a ver com a pandemia, o pessoal precisa acordar. Tem a ver com a crise que começou em 2019 lá nos Estados Unidos, em junho, antes da pandemia. A pandemia, o primeiro vírus foi descoberto em janeiro de 20. A economia já estava em queda. De lá para cá, Elaine, os lucros cresceram violentamente. O último relatório de estabilidade financeira do Banco Central, alô, alô, é só ler. Só ler, mas o pessoal quer discutir o padre Júlio Lancelotti e não a economia. Tu vai lá ver, todos os setores, com exceção de o setor de divertimento, bares, restaurantes, etc e tal, e comunicação. Todos os demais, com exceção desses que eu mencionei aqui, as taxas de lucros estão acima do período que começou a pandemia. Portanto, dezembro de 2019. Já cresceram violentamente. De tal maneira que a crise, para os capitalistas, já foi superada. Ah, mas os salários estão em queda, tem milhões de desempregados e milhões de trabalhadores que estão simplesmente sem alternativa nenhuma. Sim, claro, assim funciona o sistema capitalista, vai continuar funcionando e é para massacrar o nosso povo. O capitalismo é para isso mesmo. Então, os salários agora, sem lei trabalhista, sem proteção nenhuma, o sujeito está trabalhando mais, ganhando menos, os salários caíram. Os desalentados são 5 milhões, os desempregados são 20 milhões e tem mais aqueles que têm empregos, aqueles igual que a Dilma criou no segundo mandato dela, no primeiro e no segundo mandato dela, que são empregos até 1.100, 1.200 reais. Isso é a realidade do trabalho. E o sujeito trabalhando muito mais, Elaine, tu sabe, porque o sujeito fala empreendedor, PJ, etc. Mas é o seguinte, ele é um trabalhador individual, está perdido no meio do mato, vai ser super explorado e não tem alternativa dentro do sistema. Nem com o Ciro, nem com o Lula, nem com a Virgem Maria. Essa que é a verdade. Nós temos que discutir a verdade, porque o Brasil está indo cada vez, há muito tempo, de mal a pior. Então,
ok, Nildo.
Só para concluir esse negócio do juro, os juros estavam aumentando antes desse episódio aí. Portanto, o jornalismo está aí para manufaturar a opinião pública em favor dos banqueiros.
Legal, Nildo. Obrigada aí pela tua participação, pelos esclarecimentos. Tá bom? Um grande abraço.
Um abraço a todos aí.